vinda da deputada amanhã, né? Bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes que nos acompanham nessa sessão e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus em toda a comunidade juarense, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa anual da 11ª legislatura. Informo a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook @ Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã, a partir das 20 horas. E também não podemos deixar de lembrar do nosso telefone WhatsApp, que você pode estar enviando as suas demandas e as suas denúncias, que é através do 3556-1260. 3556-1260. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Agora, senhora presidente, registro a presença dos vereadores Geraldo Marquito, Luciano Oliveto, Ganso Costa, João Soares, Zé Galvão, Zé Carlos Mototax, Alex, a minha presença e da senhora presidente Patrícia Vivian.
Nesse momento, farei a leitura da Bíblia. Convido o vereador Ganso Costa para que assuma meu lugar na mesa para fazer o uso da tribuna. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Apocalipse 21. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalhas. E subiram sobre a largura da terra e acercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo e sempre. Essa é a palavra de Deus para hoje. Muito obrigada.
Convido a vereadora Patrícia que assuma seu lugar.
Passamos à apreciação da ata da 16ª sessão ordinária, realizada em 7 de julho, tendo em vista que o documento foi previamente disponibilizado aos vereadores para leitura. Vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Ofício número 638/2025, de lei de interessado Executivo Municipal, solicitando a retirada do projeto de lei municipal 43/2025, que dispõe sobre a alteração da lei municipal 2508, que institui novos valores para as diárias dos agentes públicos, políticos e membros de conselho do Poder Executivo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, e da outras providências para melhores estudos e viabilidade. Ofício 630/2025, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, encaminha relatório das atividades envolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de junho de 2025. Ofício 060/2025, interessado à Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernentes ao mês de junho de 2025. Indicação 031/2025, interessada vereadora Patrícia Vivian. Indica secretaria, indicações protocoladas. Indicação 031/2025, interessada vereadora Patrícia Vivian. Indica a Secretaria Municipal de Cidade que sejam adotadas medidas visando a instalação de sinalização adequada nas proximidades da ponte situada na linha Julião, neste município. Indicação 05/2025, interessado vereador Luciano Oliveto, indica o excelentíssimo prefeito municipal de Juara, ilustríssima Maísa Figueiredo, secretária de Saúde, a contratação de médico cirurgião vascular credenciado pelo Consórcio Regional de Saúde. Indicação 07/2025, vereador Zé Carlos do Mototáxi, indica o excelentíssimo senhores Carlos Fávaro, senador da República, e deputada Flavinha, visando destinação de recursos financeiros por meio de emenda parlamentar para a construção de uma creche no Jardim Primavera, neste município de Juara. Indicação 08/2025, vereador José Carlos Mototáxi, indica ao excelentíssimo senhor Antônio Carlos Araújo, secretário de Transporte, visando a realização do serviço de patrulhamento e cascalhamento na linha Macuxi, no trecho que estende no sentido da Fazenda Acaru até a MT-160 deste município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. A primeira vereadora inscrita sou eu. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer à Secretaria do Salvador Pizzoli, que tem atendido aí os nossos pedidos frequentemente, né? Agora, há poucos dias, nós estávamos ali com defeito ali na ponte do Julião, onde várias pessoas já tinham feito essa reivindicação para nós, né? E estivemos ali arrumando e amenizando ali o problema daquela ponte. Então, eu quero agradecer à Secretaria do Salvador. E também quero aqui fazer uma indicação, principalmente ao prefeito municipal e à secretaria competente, que nos bairros ou num lugar de fácil acesso seja furado um poço artesiano. Muitas pessoas têm nos pedido. O que que acontece? Nós sabemos que a água potável hoje, muitos têm que comprar, não conseguem usar a água que vem aí da rua, e várias pessoas pedindo para que consigam pegar essa água mais acessível, mais limpa. Então, eu peço aí que seja feito um poço artesiano furado para que as pessoas tenham fácil acesso para pegar essa água potável. É isso aí por hoje, gente. E primeiramente, quero agradecer a todos aí que nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook e Instagram, e também que vão nos acompanhar amanhã através da Rádio Tucunaré. Muito obrigado para todos. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Box. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador João Rissotti. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Alex da Paranorte. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Gans Costa. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Carlos do Mototáxi. Vereador, dispensou a palavra. Solicito ao primeiro secretário a leitura das proposituras apresentadas e devidamente protocoladas. Passamos ao grande expediente.
Projeto de lei 045/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar o orçamento vigente, a abertura de crédito especial e da outras providências. Okay. Requerimento 048/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requer dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 045/2025, autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Emenda substitutiva 01/2025, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que substitui a redação e os anexos 1 e 2 do Projeto de Lei Municipal 035/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Requerimento 08/2025, de autoria da vereadora Patrícia Viva, que requer ao excelentíssimo senhor Valdinei Holanda de Moraes, prefeito municipal, esclarecimento sobre as providências adotadas em relação à execução dos serviços funerários no município. Requerimento 017/2025, de autoria do vereador Luciano Oliveto, que requer ao senhor Valdinei Holanda de Moraes a adoção de providências em relação à análise de recurso administrativo interposto ao Departamento Municipal de Trânsito, de Mutran, referente ao ato de infração em anexo, cujos dados pessoais interessados estão sob sigilo em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E moção de repúdio número 01/2025, de autoria do vereador Heraldo Marquito, a conduta adotada pela empresa Energisa do Mato Grosso, distribuidora de energia S.A., em relação das reiteradas reclamações de consumidores acerca de práticas consideradas abusivas e desrespeitosas no relacionamento com os usuários de energia elétrica no município de Juara e em toda a região.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Vereador Luciano Oliveto.
Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, senhora presidente. Na última semana, nós tivemos a informação através das redes sociais e também do prefeito Ney sobre um processo judicial que culminou numa decisão liminar na última semana sobre a situação de uma empresa que ganhou uma licitação no final do ano passado, ainda na gestão do prefeito Carlos Sirena, para a concessão do lixo, por 35 anos, no montante de R$ 420 milhões de reais. Esse é o procedimento. E nessa decisão liminar, eu vi uma grande dificuldade do prefeito, do vice e de todas as pessoas do Poder Executivo com relação a interpretar essa decisão liminar e explicar. O que foi dito no gabinete do prefeito foi que, infelizmente, não tinha o que fazer, que precisava cumprir a decisão liminar e dar a ordem de serviço. Eu pedi a cópia desse processo, dessa decisão liminar, demorou mais ou menos 48 horas para chegar até mim, mas no imediato, quando saiu essa sentença, eu já pedi para a assessoria jurídica da Câmara, sempre muito eficiente, que imediatamente já tinha acessado o processo e me encaminhado tanto a peça que foi apresentada pela empresa que teria ganhado essa licitação, bem como a decisão liminar do juiz. Essa decisão do juiz, ela se trata sobre a maneira como o prefeito municipal, ele destratou essa empresa nos termos de fazer um pedido público de desligamento dessa empresa, não respeitando os trâmites licitatórios. Então, de fato, a maneira como o prefeito fez, sem uma comunicação prévia, ela está errado. Mas o que está sendo discutido pelo juiz, o mérito dessa decisão liminar, que o doutor Fabrício julgou, trata-se simplesmente do encerramento desse processo licitatório e desse vínculo aí com a empresa. Não se trata do objeto, de fato, da licitação, da maneira como esse processo foi construído. Então a gente acompanhando tudo isso e mesmo trabalhando numa CPI aí da saúde que está dando muito trabalho, eu parei todos os meus trabalhos na última semana para me dedicar exclusivamente a estudar esse processo de concessão e dar continuidade a uma ação da Câmara de Juara com relação a essa concessão que aconteceu de uma maneira muito constrangedora. E no meu ponto de vista como vereador e membro da Comissão de Fiscalização, tanto no ano passado quanto nesse, a maneira completamente descabida que esse processo licitatório ele foi feito. E a gente vai falar disso na hora que nós apresentarmos esse requerimento. Então, o meu motivo do meu uso da tribuna no grande expediente é esse requerimento de número 18, aí de autoria dos vereadores Luciano, Patrícia Zé Galvão e Heraldo Marquito, onde a gente solicita esclarecimento sobre o processo de concessão de serviço de gestão de resíduos sólidos e urbanos no município de Juara. Não protocolei esse ofício na sexta-feira, porque eu precisava finalizar algumas informações. Então, ainda na manhã de hoje, nós tivemos mais uma confirmação para a gente tornar a denúncia que será encaminhada ainda hoje ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, uma denúncia que não vá só elencando fatos, mas assim anexando as provas de tudo o que a gente tem sobre isso, e é muito importante que a gente compartilhe com todos os vereadores aqui o que nós já temos até agora de elementos nessa situação dessa concessão do lixo aí de 420 milhões de reais. E um dos fatos mais graves dessa concessão de lixo é que o ex-prefeito Carlos Sirena, ele usou uma dotação incompatível nesse processo licitatório, considerando que a legislatura passada dessa Câmara não aprovou uma dotação orçamentária específica para ele poder fazer essa concessão. E lembrando que o mesmo disse que não faria essa concessão, porque o município não tem condições de pagar 900 mil reais por mês para tratamento do resíduo sólido. E outra situação grave é que o ex-prefeito Carlos Sirena, e agora eu quero chamar a atenção do Ney da Farmácia e do Léo Boy, o que tem de discussão no Ministério Público com relação ao tratamento de resíduos sólidos no município de Juara é o lixão a céu aberto, que até o presente momento não foi contemplado em nenhum processo de licitação que será feito com esse lixão a céu aberto. Então eles usam esse argumento de que estão fazendo alguma coisa para resolver a situação do resíduo sólido, mas estão deixando de fora a situação do grande problema do município de Juara, que é o lixão a céu aberto que nós temos à margem do rio Arinos. Então, senhora presidente, eu peço aí justificada a inclusão em pauta e votação do requerimento de número 18 de 2025, que trata aí sobre a concessão do serviço de gestão de resíduos sólidos no município de Juara. E é isso.
A inclusão do requerimento será concedida, vereador. Solicito ao primeiro secretário, nos termos do artigo 98, primeiro, do inciso 1º do Regimento Interno, a inclusão da leitura no grande expediente, e informo que após a conferência do quórum deliberarei com o soberano plenário a inclusão em pauta do requerimento número 018/2025, de autoria do vereador Luciano Oliveto.
Requerimento...
É a votação para a inclusão do requerimento. Não, mas eu também fiquei perdida. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Borges.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável.
Agora é a leitura do requerimento.
Agora é a leitura do requerimento.
018/2025, com base que dispõe o artigo 98, inciso 3º, 6º do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à mesa, ouvindo o soberano plenário, que encaminhe este requerimento ao senhor Valdinei Orlando de Moraes, prefeito municipal, requerendo esclarecimento sobre o processo de concessão do serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos no município de Juara.
Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Bom dia a todos. Registro a presença dos vereadores Heraldo Marquito, Luciano Oliveira, Oliveto, Ganso Costa, Eduardo Box, Zé Galvão, Zé Cardo Motax, Alex, a minha presença e da senhora presidente, Patrícia Viva. Portanto, acordo, senhora presidente.
Passamos as matérias em pauta na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a leitura das matérias em pauta.
Solicitação de urgência do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei municipal 045/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências.
Em discussão, a solicitação de urgência ao projeto de lei municipal número 045/2025, vereador Heraldo Marquito. Discussão do projeto de urgência do Poder Executivo, a sua emenda parlamentar, vereador.
A senhora presidente, colegas vereadores, sobre essa emenda, foi uma reunião que tive quinta-feira junto com o vice-prefeito Ney, ou vice-prefeito Léo, junto com o prefeito Ney, sobre um recurso para a Associação Ampraco de Cid Águas Clara, para estar adquirindo aí um caminhão-pipa para molhar as ruas do distrito. Ou eles vão alugar, ou eles vão montar um caminhão-pipa lá no trator para estar boiando as ruas do distrito de Águas Claras, onde a população reclama de ir lá, todos os dias sobre a poeira de lá, e é um problema que todo ano a gente sabe que está tendo, e a gente precisa aí, mais rápido possível, estar destinando de vez um caminhão-pipa para lá, ou também em busca de pavimentação dentro do distrito. Então, quero aí contar com a colaboração de todos os colegas vereadores para que vote aí nesse requerimento aí para mandar esse recurso para a Associação de Águas Claras poder estar molhando as ruas do seu distrito.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam se manifestem. Aprovada. Próxima matéria.
Requerimento 048/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 045/2025, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, requerimento número 048/2025. Vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, que nem já falei agora, falo novamente aí para que todos os colegas vereadores colaborem aí nessa dispensa desse requerimento aí, para que o municipal libere esse recurso no valor de R$40 mil para a Associação Ampraco do Distrito de Águas Claras, para poder estar alugando ou também comprando aí um tanque para molhar as ruas do distrito. Peço a colaboração de todos os colegas vereadores que aprovam essa dispensa de requerimento.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Sim, com certeza, Heraldo, porque você vai favorecer a população de Águas Claras e parabenizar você por essa decisão, porque nesse tempo de poeira, de falta de chuva, que é os meses que nós estamos vivendo hoje, ainda tem aí, eu acredito, uns três, quatro meses sem chuva. Meus parabéns pela essa decisão que vai favorecer aquele pessoal da Águas Claras.
Continua a discussão. E a gente, nós estamos aí no grupo, né? E a gente vê todos os dias o pedido deles de ajuda, de socorro ali, que realmente, para nós que estamos numa cidade igual Juara, que a poeira é mais aberta, a gente já está vendo essa dificuldade aí com a poeira. Imagina eles que ficam naquela avenida ali, a dificuldade que aquele pessoal está passando. Parabéns, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. A próxima matéria.
Projeto de lei municipal 045/2025, da autoria da Prefeitura Municipal, autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências. Matéria única, discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei municipal número 045/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Projeto de lei complementar 03/2025, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo 17 da lei complementar 017/2006, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Juara e da outras providências. Com pareceres favoráveis às comissões permanentes desta casa, matéria única, discussão e votação.
Esclareço que a principal modificação nesse projeto é a atualização da tabela de uso e ocupação do solo na ZR1, ZR2, ZR3 e ZEIS, com o objetivo de adequar a legislação à realidade atual do município, considerando seu crescimento urbano e econômico. E que na data de ontem, essa casa realizou, não, na data de sexta-feira, essa casa realizou audiência pública para discutir o projeto com a população. Em discussão, o projeto de lei complementar número 003/2025. Vereador Zé Galvão.
Sim, a gente realizou, né, Eduardo, a pedido, a audiência pública, com os colegas vereadores participando, Heraldo e mais vereadores, para que o prefeito aprove essa agenda que já passou pela gente, que precisa da audiência pública, que a população precisa. Infelizmente, isso é mais uma das coisas por falta do nosso plano diretor. Então, esse plano diretor para o nosso município é importante. Enquanto não vem o plano diretor, nós temos que ficar mexendo nessa lei. E eu acredito que quando vem o plano diretor, daí eu acredito que no nosso plano diretor já vem, vai vir tudo anexo, como que vai ter que ser o mapa do nosso município, onde pode, onde não pode. Então, onde pode ter as construções, onde pode ter as empresas. Então, enquanto isso não acontece, nós estamos aqui fazendo a nossa parte para ajudar a população.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Projeto de Lei Municipal 040/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Juara, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Com pareceres favoráveis às comissões permanentes desta Casa, matéria em única, discussão e votação.
Bom, essa abertura de crédito é uma abertura de crédito suplementar no valor de R$ 3.300.000, R$ 700.000, que serão destinados R$ 3.300.000 serão destinados a serviços de terceiros e pagamentos de profissionais da educação, e R$ 400.000 para o pagamento de ACS e ACE. Em discussão, o projeto de lei municipal número 040/2025. Vereador Zé Galvão.
Sim, é um projeto de abertura de crédito suplementar para a educação. Então, a gente está abrindo essa dotação para o prefeito usar o dinheiro. E também espero que lá na frente, que seja nas datas certas do final do ano, que não aconteça igual aconteceu no passado, de não ter sido pago as nossas ACSs do município. Então, eu acredito que ele vai precisar desse dinheiro agora, mas que lá no final do ano, quando precisar de pagar as ACS, que ele venha e cumpra, que a lei está aberta aí, não foi feito nenhuma dinha, a lei está em vigor, eu espero que ele cumpra com a lei que foi aprovada por esse poder.
Bom, eu até falei que eu não iria discutir sobre essa abertura de crédito, até porque não é da minha época, não é do meu ano, né? Que eu estava aqui, não fui eu que autorizei, não é minha emenda, mas eu queria que reforçar, isso mesmo, vereador Zé Galvão, nós sabemos que nós estamos abrindo isso daqui, embora algumas pessoas falem que nós aqui estamos aqui para querer atrapalhar a gestão, mas nenhum projeto que vier para essa Casa de Leis, que for para beneficiar a população, será travado aqui nessa Casa de Lei. Porém, nós também não podemos deixar de lembrar e relembrar a responsabilidade dessas aberturas de créditos, nas quais estão sendo adiantadas aqui nessa Casa de Leis, e que depois seja revertido aí para o pagamento dessas ACS, que nós sabemos que o ano passado vocês tiveram um grande problema aí, que se prorrogou até o final do ano, com o vereador Luciano Oliveto e vocês aqui defendendo essa ação. Então, só para deixar ciente a população aqui, e principalmente ao prefeito e ao vice-prefeito, que esses projetos que viram aqui jamais vão ser barrados, porque o nosso intuito aqui é colaborar para que as coisas da prefeitura não fiquem aí travadas, que elas possam dar andamento. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motati.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Projeto de lei dos legislativos 011/2025, de autoria do vereador Alex, que institui o Dia Municipal da Juventude no município de Juara, a ser celebrado anualmente no dia 27 de novembro, e dá outras providências. Com pareceres favoráveis às comissões permanentes desta casa, matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo número 011/2025. Vereador Alex. Alex.
Senhor presidente, senhor colega vereadores, aqui nós temos um projeto que está em segunda discussão, né? Que o dia, né, dia 27, instituiu o Dia da Juventude. Aqui em Juara. Está ali o presidente da associação ali, a JMT. E seria importante, colegas vereadores, assinar para nós ter um dia da juventude aqui em Juara. Seria muito importante, né? Às vezes ter participação, igual falei, né? Ter muitos trabalhos com a juventude, né? A juventude, né, Patrícia, precisa de, às vezes, um incentivo. Trazer, sei lá, tem muitas coisas que encaixam na juventude, e a gente está pronto, até que você acabou de falar aí. Aqui a gente não vai esbarrar nada aqui que vai somar com a população. Aqui a gente não quer que pedir só para um jovem, é para todo jovem. Então seria muito importante, quero que os vereadores pensem com carinho aí, vamos votar isso aí para que isso seja uma bênção em Juara. Deus abençoe.
Com certeza, esse projeto, quero parabenizar o vereador Alex aqui, é mais um projeto que fala sobre a inclusão, né? Nós estamos vivendo aí um período e um momento na nossa população e em todo o mundo aí, todo o país, sobre a inclusão, principalmente das crianças com TEA, com problema de autismo, e os PCD também, né? E com certeza, vereador Alex, esse é um projeto que vai incluir os jovens, às vezes tirar esses jovens aí da rua que estão ociosos aí, trazendo programas igual teve na Paranorte, através do Senar, através do Sindicato Rural, para estar favorecendo e também profissionalizando esses jovens aí. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Bosco.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Mototax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Emenda substitutiva 01/2025, de autoria das Comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que substitui a redação e os anexos 1 e 2 do projeto da Lei Municipal 035/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2026 e da outras providências. Matéria única, discussão e votação.
Essa semana nós tivemos aí a realização de audiência pública, né, da LDO, e muito dos caráter ali vieram vagos. Então foi conversado com o pessoal do Executivo, o secretário de Finanças que estava aqui, a secretária de Educação, que eles fariam ali um ajuste para que se incluísse naquelas tabelas que ficaram vagas ali. Então, esse é o motivo da inclusão dessa emenda aqui. Em discussão, a emenda substitutiva número 001/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Mottax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Projeto de Lei Municipal 035/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Juara, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Com pareceres favoráveis às comissões permanentes desta casa, matéria em primeira discussão e votação.
Bom, para que todos saibam, né, já é o conhecimento de todos, a LDO é o que define a lei orçamentária que vai acontecer nos próximos anos. Essa daqui para o ano de 2026, 27, né? Então, só para deixar a população ciente mesmo. Em discussão, o projeto de lei municipal número 035/2025. Vereador Zé Galvão.
Sim, é para 2026, presidente. É
26, né?
26. Então, eu acredito que muitas pessoas acompanhou essa audiência pública, que é da LDO, que foi discutido com o secretário de todas as pastas, o que teve que ajustar foi ajustado através do secretário, das pastas da educação, do esporte, todo o setor, eles estiveram aqui presentes, da saúde também. Daí, é uma audiência pública que é feita todo ano, acho que é conhecimento de todos. E esse é um dos ajustes que tem que ser tomado através dos seus representantes das pastas. Então, foi feita a audiência pública, discutido. Eu, só para deixar a população mais... Mas para a população saber, na realidade, o que a gente está votando, né? É só a emenda que teve ali na parte da audiência pública.
Não deixando aí de relembrar, né, vereador Zé Galvão, a importância das pessoas estarem aí participando das audiências públicas, né? Porque através dela vocês podem ficar aí mais informados do orçamento que vai acontecer nos próximos anos. Porque às vezes as pessoas depois ficam aí nos perguntando como que foi aprovado. Então, a importância de quando a gente chama vocês para as audiências públicas, vocês estarem acompanhando. A gente sabe que é difícil sair de suas casas e estar aqui acompanhando, que até nós às vezes ficamos aqui, que é tanto debate que a gente fica às vezes desconcertado com a demora ali. Mas é muito importante que vocês venham e participem junto conosco. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Dubox.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Mototax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Requerimento 08/2025, de autoria da vereadora Patrícia Vivian, que requer ao excelentíssimo senhor Valdinei Orlando de Moraes esclarecimento sobre as providências adotadas em relação à execução dos serviços funerários do município. Matéria única de discussão e votação.
Quero aqui novamente desejar bom dia a todos, agradecer a todos que estão assistindo essa sessão, a todos que vão nos assistir pela Facebook e YouTube. Colegas vereadores, nesses últimos dias, desde quando assumi esse cargo de vereadora, eu tenho tido várias demandas a respeito de processos funerários, né? Nós sabemos que esse é o momento que a família passa por maior vulnerabilidade, por maior dificuldade. E, às vezes, acontecendo um caso que a pessoa morre lá em Cuiabá, que morre de madrugada, essas pessoas não tendo a quem recorrer. O quê? Procurando o vereador depois, ou até o presente momento, para ajuda de compras de caixão, principalmente como ser velado, essas coisas. Inclusive, eu passei isso há pouco tempo com meu tio. Nós sabemos da dificuldade que é hoje para essas pessoas estarem aí fazendo a sua última despedida com seus entes queridos. Então, na sessão anterior, eu fiz a indicação ao prefeito municipal que nós tivéssemos aí uma capela mortuária, né, para que as pessoas de baixa renda tivessem mais acesso para estar fazendo o velório e aí se despedindo dos seus entes queridos. E também, nesse requerimento, eu peço esclarecimentos sobre como que está sendo feito o pagamento desses... Nós sabemos que a prefeitura ela tem uma ajuda de custo nesse auxílio funeral aí, que é de R$ 1.800,00. Porém, nas últimas semanas, me deparei aí com a questão que se nós recebermos o translado do paciente de Cuiabá a Juara, você não tem direito aos R$ 1.800,00. Totalizando aí, se você quiser fazer o enterro digno do seu familiar, no custo de R$ 11.500,00, um velório simples. Então, uma pessoa de baixa renda, uma pessoa que não tem uma renda aí, uma pessoa de um salário mínimo, ela já não consegue fazer o velório e estar fazendo o sepultamento desse ente querido aí deles. Então, eu peço ao prefeito municipal, aos responsáveis, faço primeiramente essa indicação, reforço a indicação que eu já fiz e, principalmente, querer saber como que a gente pode estar ajudando mais essa população aí para estar se despedindo dos seus entes queridos com mais dignidade e, principalmente, para que eles não fiquem com uma dívida postergada igual estão ficando aí depois de enterrar o seu familiar. É somente isso para agora. Obrigada, colegas. Continua a discussão.
Presidente, eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado, o governo do Estado está com um projeto, eu acredito que na Assembleia já, para que as pessoas de baixa renda, que não é da capital, que o governo pague o translado. Então, já está tendo um projeto lá que está implementando na Assembleia. Eu acredito que isso vai ser muito favorável às pessoas mais humildes que precisam desse serviço. E torço muito que passe essa lei lá e que dê certo, porque vai favorecer até, inclusive, os nossos municípios, que é mais distante da capital.
Inclusive, vereador Zé Galvão, fazendo uma emenda na sua fala, é verdade isso daí, né? Hoje foi apresentado lá que os pacientes que falecem na cidade de Cuiabá, o translado já é favorecido pelo Estado. Na verdade, a população talvez não tenha conhecimento disso. O CRAS hoje, ele fornece esse translado de pessoas, principalmente de pessoas que o Estado ele vai fornecer de pacientes que são encaminhados via regulação. Então, caso você esteja lá em Cuiabá e seu parente morra, que ele foi transferido pela regulação, ele já tem o direito do translado. Mas a questão é nós queremos ajudar os pacientes que são falecidos aqui na cidade de Juara, né? Que a gente sabe que tem pacientes, pessoas ainda que são veladas em sua casa por não ter as condições de ter um velório digno aí. Mas, parabéns, obrigada. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Isotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Requerimento 017/2025, de autoria do vereador Luciano Oliveto, que requer ao senhor Valdinei Holanda de Moraes, prefeito municipal, informações e adoção de providências em relação à análise de recursos administrativos interposto ao Departamento Municipal de Trânsito, de Mutran, referente à auto de infração em anexo, cujo número e dados pessoais do interessado estão sob sigilo em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Matéria única de discussão e votação.
Em discussão, requerimento número 017/2025. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, colegas vereadores, é muito importante esse requerimento aqui, também contribuir com os colegas. A gente está em fase aí, eu acredito, por mais que a gente escute falar o nome do Dimutran sempre, mas ele está em fase de implementação, é um órgão com pouquíssimos funcionários e que tem uma demanda de trabalho muito grande. E chegou até mim, ainda no mês de fevereiro, o caso dessa senhora que ela foi multada pelo Dimutran. Ela só teve conhecimento sobre essa multa quando ela foi ao Detran de Juara, ou seja, ela não recebeu nenhuma, não foi notificada. E a resolução do Dimutran, ela diz que a pessoa pode entrar pelo site e fazer a contestação da multa. Eu mesmo me encarreguei de ajudar ela a fazer a contestação, porque ela tinha bastante dificuldade. Fez a contestação, não foi respondida. Nós já comunicamos o prefeito por ofício. Até o presente momento, o gabinete do prefeito não respondeu essa demanda. Ou seja, entre a vinda dessa senhora aqui na Câmara, porque não conseguia acesso com o Dimutran, já se passaram mais de 90 dias e o cidadão ele é multado e ele não tem o direito sequer de recorrer, né? Nem de defesa, nem de poder mostrar sua contradição com relação a isso. Então, já comunico a toda a população de Juara, você que foi multado pelo Dimutran e está passando pela mesma situação, procure a Câmara ou a ouvidoria da Câmara, porque isso precisa ser resolvido. A pessoa ela precisa ter direito ao contraditório ou de pelo menos ser notificada sobre essa multa que não está acontecendo. Então eu cobro aqui uma providência do prefeito, porque a gente não pode caminhar para o que está acontecendo em outros municípios de um órgão que deveria ser usado para melhorar o trânsito, ser usado para a fábrica de multas e arrecadação. Não é esse o objetivo. A multa dessa senhora especificamente trata aí de aproximadamente R$900. Eu acho isso um abuso e espero aí que o prefeito municipal tome uma providência com relação a isso.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Parabéns, vereador. Eu tomei uma multa também. Eu só fiquei sabendo no Detran também. Até conversei com o coronel, falei, coronel, será que é da polícia essa multa? Porque eu não sabia de onde era. Aí o coronel falou, não, Eduardo, você desce lá do Dimutran. Mais uma vez ele não responde ninguém, mais uma vez ele não fala nada com ninguém. Tá difícil sustentar ali. Eu acho que desde 2021... eu estou sentado aqui, se ele me respondeu 3 ofícios, foi muito. E ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, e assim, depois ele vai questionar, eu também já estou meio que saturado dessas situações, porque eu canso de mandar ofício para ele, não sou respondido, canso de dar ideias, ou não deve valer nada a minha ideia, nem a de ninguém aqui, porque não é possível, não é possível. Obrigado por ter esse requerimento aí, e que não fique só nisso, para o prefeito Ney também, saber a situação realmente, porque não está fácil. Eu duvido que qualquer um desses vereadores aqui não teve problema com ele, que ele resolveu tudo na hora. E sempre é mesmo, poucas pessoas, estamos tentando ver, mas são 4 anos tentando ver, né? Tentando organizar. Eu sei que é difícil, é humoroso, mas não custa responder. Mas não as mesmas respostas, né? Tentar ver. Agora já tem um servidor com ele lá, se eu não me engano, o servidor Luizinho, que se Deus quiser aí vai poder dar um gás. Ah, outro fato que eu tive com ele, conversei com o prefeito Ney sobre isso, mas só foi um diálogo. as pessoas que precisam do idoso, da carteirinha do idoso, de estacionamento, parece que precisa ter aqui, para estacionar em qualquer lugar do estado, precisa ser aqui, quem é morador daqui, Zé. Só tem ele para tirar. Se ele está de férias, eu não consigo tirar. Se acontece alguma coisa com ele, eu não consigo tirar. E o idoso vai continuar estacionando onde eu estaciono. Tipo assim, eu ainda aguento andar. Né? Mas e aí? Né? Um deficiente. Não. Isso eu falei com o Ney também, tem um mês. E, pelo visto, né? Mas não é nada contra, eu não tenho nada. É difícil eu vir reclamar de aqui é difícil eu reclamar, todo mundo sabe disso. Mas tem que tomar algumas providências, tem que dar uma agilizada nisso. Tá com carro aí, tá pintando, legal, também tem que parabenizar. Põe placa, ajeitou um pouco. Eu também não posso só criticar. Mas tem certas coisas que isso aí que aconteceu com a senhora foi R$900, a minha foi R$110. Mas é uma multa que eu não entendi, só fui saber depois que eu fui pagar lá o IPVA lá também. Não estou sabendo de nada. Então no meu carro está o meu endereço, com toda certeza. Mas assim, espero que ele tome mais atitude, e se precisar do Ney para tomar essas atitudes, que seja o Ney. Em termos assim, precisa do quê? Né? Ah, vai falar que é de recurso, que é não sei do quê, mas já tem um carrinho bom para pintar lá, parece. Já está com um carrão novo lá, né? Para estar a fiscalização do trânsito. Tem um servidor lá dentro agora, que pode passar todas as... que poderia passar tudo que ele faz para o servidor também. Até porque se precisar de algum atestado, não dá para mercê de um cara uma prefeitura, ficar dependente de uma pessoa. Né? Mas parabéns, desculpa eu alongar, Deus abençoe a todos.
Parabéns, vereador Luciano Oliveto, por esse requerimento. E é onde a gente fala ali também, né, que eu estive falando na sessão anterior, sobre a faixa, vereador Eduardo Bosco, que o senhor falou aí, é das pessoas especiais ali, que a gente nunca sabe quando a gente está em cima de uma faixa especial, que é ali perto dos bancos e tal. Se, para vocês terem conhecimento, na Avenida Rio Arinos, encontra-se poucos lugares onde tem a faixa, o estacionamento para cadeirantes e para pessoas PCD, mães que precisam descer com a cadeira de roda para depois passar na faixa. Aí. Isso, nós já estamos cobrando de Mutran, e é o que o senhor está falando aí, vereador. A gente não tem resposta. Tudo que você pergunta, nada te responde. E assim... nós estamos postergando aqui e o povo acha que a gente não está trabalhando, às vezes, trabalhando, né? Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Requerimento 018/2025. Autor, vereador Luciano Oliveto, Patrícia Vivian, Zé Galvão e Heraldo Marquito. Com base do que dispõe o artigo 98, inciso 3º, sexto do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro à mesa, ouvindo o soberano plenário, que encaminhe esse requerimento ao senhor Valdinei Holanda de Moraes, prefeito municipal, requerendo esclarecimentos sobre o processo de concessão dos serviços de gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de Juara.
Em discussão, requerimento número 018/2025, vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, colegas vereadores, eu vou pedir à assessoria de comunicação que disponibilize ali o início da denúncia para a gente poder explicar para todo mundo o que está acontecendo. Você pode disponibilizar, Wando, por favor? Inicialmente, o que acontece? No dia 10 de outubro de 2024, foi realizada, logo após o processo eleitoral, uma audiência pública aqui na Câmara, onde o Ney da Farmácia veio como representante do Poder Executivo e o prefeito Carlos Sirena, ele não esteve presente. A primeira coisa, nessa audiência pública, teve alguns apontamentos da Defensoria Pública, de pesquisadores aqui do município, da comunidade em geral, que não foram esclarecidos nessa audiência pública. Alguns dias depois eu procurei o prefeito, eu não sei se ele não estava na cidade, ele disse, não, eu não vou fazer esse processo licitatório. Falou desse jeito porque o município não tinha condições de fazer essa licitação de resíduos sólidos num montante aí de aproximadamente 420 milhões de reais. Dando continuidade, logo em seguida a esse fato, o prefeito, né, ele disse que não abriria esse processo licitatório e ele fez isso. E a gente precisa prestar atenção num detalhe que ainda era período eleitoral, tá? No Brasil todo. Então, esse processo, por mais que a ordem do processo licitatório ela tenha sido dada depois das eleições, ainda é período eleitoral. E esse processo ele não começou a ser montado depois do processo eleitoral, ele foi montado junto. E aí, em seguida, no dia 7 de novembro, o secretário de cidade, senhor Salvador Pisolio Alves, ele faz essa solicitação, ó, de uma abertura de um processo público para concorrência para contratação de parceria pública-privada na modalidade concessão administrativa para prestação de serviços públicos de coleta convencional, seletiva, transporte e disposição final de resíduos urbanos, implantação e operação de transbordo, ecoponto e usina para processamento de resíduos de construção civil, massa verde, volumosos, entre outros programas para o município de Juara. Isso é uma solicitação que ela partiu da Secretaria de Cidade desse município na data de 7 de novembro. Pode dar continuidade. Outro fato importante é que a concessão do lixo, isso é muito importante para o Poder Legislativo, ela não estava prevista no planejamento plurianual de 2022-2025, ela não estava nas peças orçamentárias. Gente, 420 milhões é mais que duas vezes o orçamento anual do município de Juara. Como que um montante desse, uma concessão dessa, ela não está prevista no plano plurianual e muito menos na lei orçamentária anual e muito menos na lei de diretriz orçamentária, nenhuma das peças orçamentárias. Eles solicitaram o uso da seguinte rúbrica orçamentária. As despesas decorrentes de execução desse contrato ocorrerão por conta da dotação orçamentária, isso que é mencionado no contrato. Embora tenha outras justificativas dentro do processo licitatório, é isso que vale. Eles usam uma dotação orçamentária que é a mesma usada exclusivamente para a coleta do lixo. Então você vê que os objetos da licitação são diferentes dos objetos da destinação aí de coleta do lixo. Tem todo um cuidado com o lixo ali nesse processo de concessão, todo um trabalho que vai ser feito. Esse processo de concessão, na Câmara de Vereadores, quando ele foi discutido em outros anos, o nosso problema maior era resolver a situação do lixão a céu aberto. Esse é o objetivo que a gente tem que pensar na resolução desse problema do lixão a céu aberto. Outro fato é para a gente observar, ó, é que no ofício que foi expedido na data de 10/7, agora, a senhora contadora do município, eu e o vereador Zé Galvão fomos lá para buscar essa informação, porque ela não chegava nessa dotação orçamentária. Você pode dar um zoom, Vando, naquela parte que está amarela. Nessa data, havia na dotação orçamentária apenas R$ 8.615 nessa dotação orçamentária disponível nesse mês. Tá? Havia só isso, R$ 8.615. Outro fato que a gente tem que observar é que o secretário Salvador Pisolio, ele apresenta essa indicação de recursos, número 68, tá? Pode dar um zoom. Ele apresenta essa indicação de recursos aí, falando exatamente o que era o objeto, e a senhora contadora, ela diz que há rúbrica para a realização das despesas especificadas abaixo. Entretanto, a contadora, ela diz que dá rúbrica, por quê? Porque o senhor prefeito Carlos Sirena, na data de 23 de outubro, ele manda para a Câmara de Vereadores de Juara esse projeto de lei, colegas vereadores, 57 de 2024, pleiteando a abertura de um crédito especial. Tá? É isso que o prefeito faz. Para que, que é esse respectivo projeto de lei? Vamos lá na justificativa do projeto, ó. Autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. A minuta do projeto de lei visa abrir crédito especial para a realização de procedimento licitatório necessário à contratação de parceria público-privada para gestão de resíduos sólidos no município de Juara. Esse é o projeto de lei. Entretanto, as comissões da casa, senhores vereadores, rejeitaram esse projeto. Entretanto, na época, uma vereadora dessa casa, ela segurou esse projeto por alguns dias, ela não queria entregar na minha mão esse projeto, porque ela, inclusive, chamou o secretário de cidade aqui na Câmara, onde ele contou uma mentira para os vereadores, que eu falei assim, mas nessa concessão está o lixão? Sim, está o lixão. Eu falei, então por que em nenhum documento consta esse lixão? Então, Salvador Pisolli mentiu, e eu, obviamente, eu não ia liberar esse projeto, e acredito em um dos vereadores. Então, esse projeto ele foi rejeitado pelas comissões. Esse projeto, ainda, o prefeito Carlos Sirena, ele salienta, a inclusão desse projeto na lei orçamentária é imprescindível para o cumprimento, se você aumentar o pessoal em casa vai conseguir ver. É a última página, não consegue? Não tem problema, então. A inclusão desse projeto na lei orçamentária anual é imprescindível para o cumprimento das decisões da Corte de Contas, a lei da concessão, garantindo que os recursos sejam adequadamente alocados e ocorra dentro dos prazos previstos. Essa medida contribuirá para o desenvolvimento de Juara. Ou seja, quando o prefeito fez esse processo de concessão, ele não tinha dotação orçamentária específica para isso. Ou seja, ele fez a revelia da Câmara de Vereadores de Juara. A Câmara de Vereadores de Juara, ela não tinha autorizado a abertura disso, tá? Então, é muito importante a gente ainda salientar que era destinada a serviço de terceiros a dotação orçamentária que ele utilizou para a destinação de lixo, sem previsão de parceria público-privada, né? E outro fato importante, gente, o montante hoje aí de 850, 900 mil reais, nós sabemos que não é suportado pela Prefeitura Municipal de Juara o pagamento disso, exclusivamente para a coleta de lixo, que hoje custa em torno... O NEI, ele tem uma tabela que o custo básico aí gira em torno de 200 mil reais por mês da coleta do lixo. Essa tabela não foi encaminhada para a Câmara, então por que se a Prefeitura, fazendo o tratamento adequado do lixo, gira em torno de 200 mil, por que ele vai ter uma dívida de 800 mil reais por mês e ele ainda não vai resolver o problema do lixão, que é um problema que realmente está no Ministério Público? Então, essas atitudes aí do ex-prefeito Carlos Sirena, no meu ponto de vista, eu pessoalmente digo, foram atitudes extremamente irresponsáveis, e eu quero mostrar uma coisa aqui também muito importante para vocês. Ó. O requerimento, Wando, o requerimento de número 4, que nós encaminhamos aí ao prefeito, pedindo esclarecimentos quanto aos motivos que levaram o executivo a optar pelo processo de concessão, cópia dos dados atualizados sobre os custos do lixo, esclarecimento sobre os motivos que o executivo considera inviável a continuidade do serviço de coleta pelo próprio município, motivos pelos quais o processo de concessão ele não contemplou o lixão, entre outros questionamentos, o prefeito sequer respondeu esse requerimento e fez esse processo de concessão de maneira irresponsável, negligenciando informações contábeis, negligenciando a Câmara de Vereadores e sempre de maneira escondida. Esse processo aí, diz que tem transparência pública. Eu vi lá outros órgãos, outras empresas questionando o processo licitatório e nem parecer jurídico foi aportado a esse processo de licitação. O pregoeiro simplesmente dizia, não, o que você não está falando, o que vocês estão falando não faz sentido. E olha esse outro item aqui, gente. A irregularidade número 6, que daí nós vamos chegar em mais uma parte desse processo que chega a ser ridícula. Olha isso. Essa irregularidade. No edital de concorrência número 11, o edital exigiu de forma direcionada, no item 18.15.1, alínea H, a comprovação, presta atenção, a comprovação de disponibilidade imediata de aterro sanitário licenciado com capacidade mínima para operação. Tal exigência favorece claramente a empresa vencedora, única consórcio com controle do aterro sanitário em município vizinho, resultando da restrição de competitividade, o que viola os princípios de isonomia, impessoalidade e ampla concorrência. O prefeito, ele colocou no edital esse item, que ele diz assim, olha, só vai poder participar desse edital quem tem a bola verde e amarela. Só. Se você não tiver um aterro sanitário licenciado, você não pode participar desse edital, né? E aí, quem ganha essa licitação, adivinhem quem ganha essa licitação? Um dos sócios é diretor da Águas de Juara. Então, os mesmos problemas que nós tivemos com a questão da Águas de Juara, eu não sei se o vereador Marquito ele desistiu dessa situação, eu não desisti, a gente ainda está estudando esse processo, a gente sabe que tem irregularidade, e agora essa situação da concessão do lixo. Então, esses dados, senhores vereadores, a gente fez um requerimento que está indo para o prefeito, porque a gente não sabe o que está acontecendo com relação a esse processo, porque não há clareza no diálogo ali com o prefeito Ney e com o vice Léo Boy. Eu não sei se o jurídico da prefeitura não leu isso, não se atentou a isso, eu não sei o que está acontecendo ali, mas eu digo, Ney, busque uma assessoria jurídica com relação a isso, mas não vá na indicação desse povo aí que ajuda o Carlos Sirena, porque o objetivo deles é fazer essa concessão descer goela abaixo. Aí depois vai começar a faltar medicamento nos postos de saúde, vai começar a gente a ter mais problema no hospital municipal, não vai conseguir manter os servidores públicos, porque o dinheiro vai para essa empresa, R$900 mil por mês, porque eles estão falando que vão baixar o valor, depois eles entram na justiça, pede reequilíbrio, e quem se lasca é o município de Juara, nós já sabemos essa história. Então, Ney, você está amparado legalmente para buscar diversas informações, a gente está te mandando só algumas do que a gente já tem. Você pode resolver essa situação e nós estamos te mandando um requerimento pedindo esclarecimento sobre tudo isso de errado que tem no entorno desse processo de concessão do lixo, extremamente suspeita. Uma coisa que o Carlos Sirena, ele não teve... Cara, você está defendendo um projeto de 420 milhões, você não coloca sua cara na audiência pública para defender o que você está fazendo? Né? Então, eu acredito que a gente vai caminhar para uma investigação bastante profunda. Essas irregularidades, elas fazem parte de uma denúncia que vai ser protocolada aí junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, também ao Tribunal de Contas, porque tem diversas outras irregularidades e peço aí para os colegas que estão me ajudando aí com isso, o vereador Marquito, o vereador Zé Galvão e vereadora Patrícia, disponibilizando toda a assessoria da Câmara para nos ajudar a levantar essas informações, que também deem continuidade aí às justificativas desse requerimento. E também um assunto de pauta que eu gostaria muito que a assessoria de imprensa da Câmara fizesse uma matéria sobre isso para dar visibilidade, porque é um problema muito sério, é uma situação muito séria, uma situação que coloca até a vida da gente em risco, porque você vê que você está lidando com uma situação bastante complexa, é um processo que tem... irregularidades, e a gente não sabe quem está falando a verdade, isso é muito perigoso para a gente, enquanto vereador, tá lidando com essa situação, então a gente tem que dar visibilidade para preservar aí a nossa integridade no nosso dia a dia, porque é um contrato de um volume de dinheiro muito grande, que tem sócios que a gente não sabe de onde vem, e a gente sabe que uma coisa é fato, que o município, na semana passada na audiência pública, eu pedi para o secretário de Finanças colocar uma ponte de concreto no assentamento de 6 metros, ele disse que o município não tem condições de fazer uma ponte de concreto nos assentamentos, que é uma ponte que roda todo ano lá no assentamento, então todo ano a gente tem paralisação das aulas lá. Se o município, Zé Galvão, não tem condições de fazer uma ponte de concreto aí de 100, 150 mil reais, como que o município tem condições de pagar R$900 mil para uma empresa que vai só fazer o serviço que a prefeitura já faz, que é de coletar o lixo, e não vai fazer nada com relação ao lixão de céu aberto, que vai continuar sendo um problema e que o município vai ter que arcar com isso muito em breve. Então esses são os motivos aí para a gente fazer esse requerimento e colocar na pauta e pedir atenção do prefeito e de toda a gestão do município de Juara, principalmente a senhora contadora do município, que é uma pessoa que eu respeito muito, faça uma análise aí sobre essa situação contábil, porque no meu ponto de vista, a maneira como está sendo usado o orçamento do município está completamente errado. E é isso, senhora presidente.
Eu quero parabenizar o vereador Luciano Oliveto por essa iniciativa. Inclusive quando pediu que esse processo não tramitasse por vários dias dentro dessa casa de leis, porque ele estava fazendo um estudo, a gente de prontidão aceitou. E vale aqui ressaltar, vereador, quanto ao valor, o que acontece? Há um tempo atrás, logo tem uns 3, 4 meses, O vereador Heraldo Marquito noticiou aqui em plenário, até em tribuna, dizendo que a prefeitura não teria dinheiro para pagar os servidores públicos, que foi motivo aí de chacota, foi motivo de piada, até alegando o próprio vereador que seria mentira, que seria uma notícia fake. Estamos hoje aqui aprovando uma abertura de crédito vinda de outra dotação, que seria para pagar outras coisas, para pagar folha de pagamento. E aí, se esse processo do lixo continua aí e dá seguimento, nós sabemos que a Prefeitura de Juara, ela já não está passando por boas pernas, né? A gente sempre fala que agora que começou a ir pagar a emenda de vereador do ano passado, porque já não está tendo de onde tirar. A Prefeitura de Juara está passando por dificuldades. A gente não sabe ainda como é que realmente foi deixado esse caixa da Prefeitura aí até hoje, né? Que não veio um documento concreto. E aí, agora, os furos estão começando a aparecer. Não que existia aí, a gente não está alegando que havia... Para que já entendam, né, que eu não estou falando aqui que não havia superfaturamento, essas coisas, não. Mas nós estamos passando por dificuldade. Nós, como vereadores aqui, temos a ciência disso, porque todo dia chega uma abertura de crédito. Semana passada nós abrimos crédito aí para outras coisas também. E hoje, claramente, estamos fazendo uma abertura de crédito de 3 milhões e 700 mil. É isso, né? Se eu não me engano, para pagamento da folha de pagamento. Então, dentro em breve, se os recursos não começar a chegar na cidade de Juara, nós passaremos por uma grande dificuldade. E como que nós vamos aceitar pagar uma parcela nesse valor? Nós sabemos, e eu torno a repetir aqui, que as emendas dos vereadores que estavam aqui só é do Zé Galvão, do vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveto e vereador Marquito, que nós, vereadores novos, apesar de estarmos lutando e procurando recurso, ainda não temos como ajudar a prefeitura, né? Então, quero parabenizar aí, vereador, por estar incisamente aí preocupado nesse projeto. Nós vimos a preocupação do senhor, principalmente do vereador Heraldo Marquito, nesses últimos dias, empenhada aí, vereador Zé Galvão também, e deixar aí para a população juarense, às vezes, quando a gente fala alguma coisa aqui, a nossa indignação, né, porque são coisas que passam e às vezes passam despercebido, o vereador ele fiscaliza, mas às vezes tem coisa que acontece que nem nós mesmos ficamos sabendo. Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, bem falado aí, vereador Luciano, vereadora Patrícia. A gente vê, a gente fica indignado, senhora presidente, dessa tão falta de respeito com a população juarense. Vem lá de trás, desde 2019, como a concessão da concessionária Água de Juara, que prorrogou uma prorrogação que vencia 2029, com prazo para mais 10 anos, que se tornava 2039. O ex-prefeito Carlos Sirena prorrogou para 2060, sem necessidades, com muitos anos ainda para vencer, e quem está pagando o pato é a população juarense. Eu vou estar falando sobre a concessão da concessionária Água de Juara, que eu quero mostrar para a população em documento, não é só em fala na tribuna, não, quem foi o ex-gestor Carlos Sirena. Quero também que o Vando possa colocar no telão sobre essa empresa da coleta de lixo que está querendo aí coletar o lixo no nosso município de Juara. Se o senhor puder colocar, o Vando. Coloca para mim aí o cadastro nacional CNPJ da empresa. Quero mostrar para a população juarense documentos que a gente tem aqui, você vê o tanto é falho essa licitação que foi feita no final de ano, olha lá para vocês verem. É o Cadastro Nacional de Pessoa Física e Jurídica. Se vocês verem quando foi aberto, a data de abertura dessa empresa foi após o período da licitação, dia 27 de 12 de 2024 e a licitação terminou dia 17 de dezembro. Olha o tamanho da falta de respeito, de transparência no processo de licitação do município de Juara. Você vê, a empresa ganha a licitação e após que ela ganhou, que ela vai dar a entrada de abertura da empresa. E outra, eu quero mostrar também para a população juarense aonde é o endereço dessa empresa. Quero que você mostre a foto, Vana. Aí, ó. É numa residência ali no São Gabriel. Eu fui lá, conversei com alguns vizinhos e eles me relatou que de vez em quando tem alguém nessa casa. Aí é o local da empresa, onde fala aqui no documento que tem uma sala 1, sendo que é uma residência. É outra irregularidade desse processo de licitação da coleta de lixo, que nós também estaremos encaminhando ao Ministério Público, aonde um processo muito cabuloso, muito suspeito, espera aí que o promotor de justiça acelere nesse passo, que a gente já está mandando esse processo para ele, com todas as provas, com todas as regularidades desse processo. E quero mostrar para a população juarense, estou com a conta de água aqui, ó. Se essa licitação passar, uns 3 meses, eles vão vir ter que mandar um projeto para a casa de lei para que cobre as faturas da população juarense. E a fatura do lixo vai vir na coleta de água, na taxa de água. Então, população, não vem aqui depois cobrar o vereador Marquito, cobrar o vereador Luciano, vereador Ganso, vereador Eduardo, vereador Patrícia, vereador João, vereador Zé Galvão, vereador Zé Carlos e vereador Alex, e também os ex-vereadores da gestão passada, não vem cobrar a população. Nós, porque o processo de licitação, que eu acho muito uma falta de respeito com a Casa de Lei, com essa Casa de Lei, com a população juarense, nem o processo da concessão da água de Juara para 2060 passou nessa casa, e nem esse processo da licitação da coleta de lixo, que não passou nessa casa. Então, eu quero mandar um recado para o ex-prefeito Carlos Serena, que se ele puder vir aqui explicar à população juarense esse processo de licitação da coleta de lixo muito duvidoso, que a gente já está com prova aqui e a gente vai apresentar ao Ministério Público. O que, que o senhor pensa, prefeito Carlos Serena, da população juarense? O senhor já empurrou de goela abaixo a taxa de água para 2060. Agora o senhor quer colocar para mais 35 anos uma taxa de lixo também para o município de Juara. Eu quero saber o que, que o ex-prefeito Carlos Serena pensa nisso. Porque quem está sendo prejudicado é a população. É os moradores que pagam a sua conta de água, que está um absurdo, que eu vou estar apresentando sobre os relatos da conta de água no final, nas considerações finais, para a população conhecer quem que era o ex-prefeito Carlos Serena, que não pensou na população, só pensou em taxar a população. Ele está que nem o presidente Lula, só taxando a população, ferrando com a população de Juara. Então a gente tem que fiscalizar, é o que a gente está fazendo, e vamos apontar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, essas irregularidades que a gente vê. A gente está aqui para defender a população juarense, que depois vai vir aí a cobrança para a população, e a população vai cobrar por que, que esses vereadores não fez nada, por que, que a Câmara de Vereadores não fez nada. Porque esses dois processos de concessão da concessionária Água de Juara não passou pela essa Câmara, esse processo que também da coleta de lixo não passou pela Câmara, então está aí, ó. A gente vai apresentar ao Ministério Público para que as providências sejam tomadas o mais rápido possível, porque a população está aí, ó, penando de pagar taxa cara, vários impostos, e agora vai vir mais ainda. Quero ressaltar a palavra da vereadora Patrícia, presidente. O que eu falei lá atrás está aí, ó, tá vindo à tona essas aberturas de crédito para poder pagar a folha. Eu sei que o Ney passou desde janeiro sofrendo para pagar essa folha, para manter essas folhas em dia. A gente sabe do que realmente está acontecendo no nosso município de Juara. Por isso que a gente, quase toda a sessão, a gente está mexendo nas nossas emendas parlamentares para socorrer a Prefeitura Municipal, para socorrer o Hospital Municipal, como a gente mexeu 1.900.000 semana passada, para socorrer o Hospital Municipal. Então, o trabalho da gente vereador, infelizmente a gente tem que fazer todas essas mudanças para poder socorrer a gestão do município, porque foi deixado uma vergonha para quem está assumindo. Eu mesmo não tinha coragem de assumir a prefeitura em janeiro, como o Ney assumiu, o tamanho do abacaxi que o Ney pegou, e ainda está aí, ó. 7 meses estamos gatinhando para tentar resolver o problema do passado.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
É, Marquinhos. Disse que nós pegamos o município no azul. Isso aí foi dito na transição de mandato. Só que até hoje, na transição de mandato também, voltando lá atrás, não teve nenhuma prestação de conta. Se nem os patrimônios do município não veio para nós, nós não sabemos o que o município tem de patrimônio. De tão irresponsável que foi a gestão. Tem pessoas que têm medo de falar. Não tem, não. Estou falando a verdade. É, mas é isso aí. Parabéns pelos trabalhos. Vamos continuar para saber qual que é os outros sócios dessa empresa, na realidade, porque tem muita coisa, diz que me diz, que fulano e ciclano, nós não vamos falar para você ter certeza. Mas na hora que nós tiver certeza, quem é os donos realmente da água de Juara e desse pessoal do lixo, a gente vai falar sim, que isso aí é, a gente sabe que é laranja, aquela popular palavra laranja. Então, tem coisas obscuras por trás disso, sim. E a gente está aqui para ajudar a população de Juara. Então, nós estamos aqui para trabalhar, nós ganhamos para trabalhar, então a gente está fazendo a nossa parte. Espero que lá na frente a gente tenha resultado, assim como essa CPI. Tem coisas que a gente não pode falar, é claro, a gente está numa investigação, mas eu acredito que a gente está aqui para fazer o nosso papel para favorecer o município de Juara, que é para... Que o povo não venha sofrer igual está sofrendo hoje. A saúde nossa, o pessoal tem dito que tem dado uma melhorada depois da nova gestão. Eu acredito que até que deu, mas ainda tem que melhorar muito, principalmente, não está na fala, mas a UTI, o nosso município teria que ter que seja uns 5, 6 dentes de UTI hoje. Então, se a gente deixar os trens sair para o lado errado, nós não vamos conseguir colocar UTI nunca no nosso município. Se o dinheiro só vai para o lado errado. Então, nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Parabéns. Parabéns pelos trabalhos.
Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
É, a gente tem também falar com a população juarense. A gente tem algumas dificuldades aí na coleta de lixo, mas é coletado semanalmente. Só precisa da gente comprar aí mais um ou dois caminhão novo. E sempre vai estar essa coleta aí boa. A gente tem alguns atrasos? Tem, mas... É coletado duas vezes por semana a coleta de lixo do nosso município. E quero também reforçar a palavra do vereador José Galvão. A gente precisa investigar também quem realmente são os sócios e os donos dessa empresa da coleta de lixo. Vou estar essa semana elaborando um ofício para a Polícia Federal, está investigando quem realmente são os sócios dessa empresa de lixo para que traga um resultado à população juarense. Muito estranho um projeto desse de licitação no final de ano, no período eleitoral. O período eleitoral, quero deixar bem claro dos colegas vereadores e a população, 3 meses antes, 3 meses depois, você não pode abrir processo de licitação, a não ser que seja caso de urgência e emergência. Como no nosso caso não tinha urgência nem emergência, não entendi o porquê que foi feito esse processo de licitação com centenas de irregularidades, centenas de apontamentos. Então, a gente precisa tomar as providências e também provocar, vereador Zé Galvão, é o Ministério Público Federal também, Polícia Federal, porque senão daqui a pouco, ano que vem já vai vir outros projetos e a gente não pode deixar isso passar, já é o segundo, e tudo isso para lesar a população juarense. É lesar, se chama lesar a população juarense, é isso que o ex-prefeito Carlos Sirena gosta de fazer, ferrar com a população juarense.
Vou só complementar a palavra aqui, que chega a ser engraçado, né? E aí, vereadores, o que a gente, não fugindo da pauta, mas o que a gente mais acha engraçado é pegar pessoas desocupadas aí que fazem Facebook e Instagram fake, chamando a gente de vereador da Shopee, vereador do não sei o quê. Mas esse é o serviço do vereador. É fiscalizar e cobrar. Vereador Heraldo Marquito cobra e fala... Tá tudo certo. Vereador Zé Galvão fala, outros vereadores aqui também cobrem e falam. Agora, quando eu falo, eu viro meme aí de pessoas desocupadas me chamando de vereadora da Shopee. É cabuloso, né? A gente quer fazer o serviço da gente e as pessoas aí, quem não tem o que fazer, desmerecendo o serviço da gente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Mototáxi.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Moção de repúdio 01-2025 de autoria do vereador Heraldo Marquito. A conduta adotada pela empresa Energisa do Mato Grosso, distribuidora de energia, S.A., em razão das reiteradas reclamações de consumidores acerca de práticas consideradas abusivas e desrespeitosas no relacionamento com os usuários de energia elétrica no município de Juara e em toda a região. Matéria única, discussão e votação.
Em discussão, a moção de repúdio número 005/2025. Vereador Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, colegas vereadores, estou aqui fazendo essa moção de repúdio, porque a gente aqui como vereador, acredito que todos, já não aguenta mais tanta falta de respeito sobre a rede Energisa com os moradores do nosso município de Juara, aonde já chegou vez aqui de locais ficar 7 a 11 dias sem energia por falta aí de mão de obra da parte da Energisa, como lá na Pedreira, Catuaí, Linha Pedro Damião, Paranorte, assentamento escondido e também alguns loteamentos aqui beirando a cidade, Barbosinha, João Ripar, Julião e também na comunidade de Água Boa, onde chegou já há 11 dias sem assistência da rede Energisa. E outra coisa também que é mais grave ainda, onde a rede Energisa, após o vencimento da sua fatura de energia, tipo, eu já presenciei fatura vencida com 15 dias, eles sequer notificar o morador ou que levar o SPC ou Serasa, mas não, manda direto para o cartório de protesto. Eu conversei semana passada com a Rita do Procon, ela disse que lá no Procon tem protesto do mesmo dia do vencimento da fatura. Tipo, venceu hoje, a rede Energisa já mandou para o protesto. Então a gente tem que fazer essa moção de repúdio para a rede Energisa. Não é a primeira vez, só eu mesmo devo ter ligado nesses 8 anos e meio de mandato para a Energisa, eu acredito, com mais de 300 vezes passando reclamação e nada se resolve. Parece que quanta vez mais a gente reclama, mais a situação piora. Então, essa moção de repúdio era para que eles possam estar melhorando o trabalho aqui no município de Juara e também parar com essas mandanças de contas para o cartório de protesto. Sendo assim, quero deixar para vocês, vereadores, se uma conta é R$100, a partir do momento que ela vai para o cartório de protesto, ela vai para R$230. Então, aí acaba de ferrar mais ainda aquela pessoa que já está passando seu apuro para poder pagar sua conta de energia. E fora as demoras de ligação. Um exemplo, venceu hoje, com 3 dias eles podem mandar para o protesto e cortar a sua energia. Aí você liga para eles têm 5 dias para ligar a sua energia. É outra falta de respeito com os moradores de Juara, e não só de Juara, com o estado do Mato Grosso. Eu peço aí a todos, colega vereador, que a gente aprove essa moção de repúdio para essa empresa Rede Energisa, que está faltando muito respeito com a nossa população juarense. Eu acredito que todos os vereadores já têm demandas sobre essa empresa, que está prestando um péssimo serviço na nossa cidade e também prejudicando as pessoas aí com um protesto no cartório.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Só realmente parabenizar essa moção de repúdio, vereador, porque realmente as demandas vêm para nós, como você mesmo falou, e pessoas aí que 2 dias de atraso, justo, a multa, mas porém o cortar tão precocemente, porque nós temos muita gente que mora na zona rural e tem casa aqui na cidade e acaba esquecendo, ou só quando chega, 15 dias. Tanto que o comércio todo, o juarense, ele tem essa sensibilidade, né, com o pessoal que morador da zona rural, que quando atrasa uma conta, poxa, ele pode estar lá na gleba, ele pode estar no seu sítio, na sua fazenda, e atrasa, e nada, como a Energisa também não está dando esse tempo. Então tem essa parte do protesto que é ruim, e pior de tudo também é as coisas que estão no teu freezer, as comidas que você tem, a demora para religar. eles querem ser rápidos para receber, mas aí para fazer o trabalho deles, aí eles demoram um pouco mais. Então, parabéns. E assim, que dê certo essa, não só isso, que todas as câmaras do estado do Mato Grosso poderia fazer igual, ou se já não fizeram, porque eu acredito que não seja só aqui esse problema, é um problema aí que eu garanto que é do estado, converso com alguns amigos vereadores de fora, que é um grande problema, com toda certeza. Parabéns, vereador.
Continua a discussão, vereador João Rissotti.
Quero parabenizar, vereador Marquito. Eu não sei, vereador, aonde que eles acham essa lei para poder fazer isso com a comunidade juarense. A comunidade juarense, não. Eu acredito que seja estadual, federal, alguma coisa mais. Nós temos que ir mais a fundo nisso aí. É muita falta de respeito que a gente vê, inclusive pessoas que viajaram em novembro, dezembro, ali, dezembro para janeiro, aconteceu de cortar energia, o cara com freezer cheio de carne, algumas coisas mais lá, estragar tudo. Inclusive, você pagando tudo a sua conta, demorou mais de 5 dias em uma família sem energia, sem nada, e bater em cima, os caras falaram, não, nós estamos dentro da nossa normalidade aqui, da nossa lei. Não sei que lei que é esse absurdo que é no fato de demorar tanto. Nós temos que ir mais a fundo isso aí, a questão nós pegar nosso deputado federal, nosso deputado estadual, e a gente cobrar eles nessa parte também. Sou a favor até de nós oficializar nossos deputados, principalmente federal e estadual, a gente fazer em coletivo aí todos os vereadores, fazer essa moção, não só moção de repúdio, mas sim uma cobrança para ver aonde que pé que está isso aí, deles cortarem energia com poucos dias de prazo, sem notificar ninguém. Tudo que você faz é notificado. Infelizmente não é notificado nada, e simplesmente vão lá, mete o corte lá e de boa. Já aconteceu comigo há muito tempo atrás, de cortar a minha energia, que eu esqueci de cortar, de pagar uma energia, sei lá o que foi, há muitos anos aí atrás, e eu vi o cara cortando, chegar lá e falar, não, eu estou com um dia aqui mostrar, falou assim, não, isso é mês tal. Você não pode aguardar para mim poder, que eu não tinha recebido notificação nenhuma. O cara olhou para mim assim, e eu era vereador na época, eu falei assim, não, vereador. Principalmente você que é vereador, que está aí, você tem que dar exemplo. Porra, mas eu, um exemplo, todo mundo pode esquecer de pagar, existe notificação. A lei manda notificar. Simplesmente não dá notificação, eu acredito que cabe uma ação contra a própria Energisa. Então, vamos trabalhar, vamos oficializar também nossos deputados estaduais, federais aí, para a gente fazer um grande trabalho junto, e principalmente nessa área que a gente vê que tem um absurdo mesmo.
Continua a discussão, vereador Alex.
Parabenizar aí o vereador Marquito, por essa moção de repúdio aí. E também nós sabemos que hoje, né, João, todos os vereadores, hoje, a energia hoje, se falta energia, faltou tudo, né? Hoje, você já parou para imaginar o que é uma energia hoje? A energia hoje, ela traz tudo quanto é, tudo que você precisa, ela traz hoje. Hoje, até para salvar uma vida, precisa hoje de uma energia. Até para nós estar hoje aqui, precisa de uma energia. Então, eu tenho também aqui, vereador Marquito, foi em janeiro, primeiro ofício meu que eu fiz. Nós estamos lá na região lá da Praia Norte, a 140 quilômetros daqui do município, onde nós temos uma usina ali na Fernando Modelo, que ela manda energia para a rede, que vai para a floresta, manda de tudo. E nós temos uma rede de energia que vem de Monte Verde a Juara, a Praia Norte, que ela dá muito problema, muito. Tem vezes de cair 11 postes caiu. 11 postes. Então, o que aconteceu? Ficou já 34 horas sem energia. E uma coisa facinho de resolver, facinho. Eu não sei porquê, até eu estou conversando já com o Wagner, que é o. Até o ofício aqui, o Wagner, é o Galdino, que é o analista ali em Juína, o Luiz Alberto Neuposo, é o gerente estadual da regulação de energia da AG, e também aqui o Sandoval Araújo Feitosa Neto, que é do da ANEEL. Então, é facinho ali na Praia Norte, é só apanhar um religador, porque a energia ela vem na rede, só que tem a baixa extensão que tem ali, que é a energia de Monte Verde que manda para a Praia Norte.
Então, quando cabe energia lá, a usina tá com energia lá, porque eu tenho um amigo meu que mora lá embaixo aqui, até o Vando, que me procurou eu. Ele falou, faz isso aqui. E bem aqui, não sei se você lembra, que o dia que estava esse vago, estava aqui. Até, não sei se você lembra, um dia na sessão. Eu falei com ele, ele falou, não, faz aqui. Consegui 300 assinaturas, porque quem que não quer uma coisa para se beneficiar próprio? Porque lá nós temos lá por saúde, então lá tem mercado, tem resfriado de leite. Quantas pessoas falam, que eu já joguei, minha vaca está com 3 dias. Vocês imaginam uma vaca? Às vezes a pessoa desse povo da energia e às vezes não tem uma noção. Uma vaca tirada leite na ordenha, jamais você tira o leite dela na mão com 2, 3, 4, 5 dias. Não tira, não. Até ela acostumar, é que nem você tirar da mão, você tira na energia, na ordenha. Demora a acostumar. Então, agora você imagina o prejuízo que não dá um povo desse, que às vezes está remando contra a maré, igual o Marquito tocou até, falou agora de né, como é que está o nosso país hoje. Imagina hoje a gente levar um prejuízo desse hoje, às vezes um friso cheio de carne, às vezes até a própria polícia chega lá para pegar, às vezes alguém, para puxar a fila da pessoa, não tem energia, não tem como fazer nada. Às vezes vem aqui para a rua, outra pessoa, às vezes, vamos dizer assim, chega aqui por ter resolvido lá, ter ficado lá mesmo, mas às vezes não tem energia. Então hoje, tudo hoje, eu acho que, eu não sei se a gente, não sei se eu fazer mais outro, porque quando você pega uma pessoa para trabalhar que tem a dor do próximo, eu acho que as coisas funcionam. Eu acho que vê certinho aí, que nem esse o responsável da energia aí, não só aqui em Juara, em todo, né, em todo Mato Grosso, é que nem você falou, a energia para eles tem parece que 24 horas para eles virem ligar uma energia e dispor que você liga lá para eles lá. Às vezes tem pessoa em casa que está às vezes aí com criança para fazer inalação, é tanta coisa aí, eles não querem. Eles têm que ter o prazo para recuperar. Mas se no caso não pagar, é imediato. Vai lá e corta. Então, muito, muito bom essa emoção aí. E a gente também fazemos outro, que nem eu falei, tem ofício aqui. Se Deus quiser, em breve nós teremos. Me parece que eles estão só organizando o negócio, quem vai pagar, para pagar essa energia, para ser usado só na Praia Norte. Do Maio, muito obrigado.
Continuando a discussão aqui, quero parabenizar o vereador Marquito. Inclusive, essa semana passada, agora, eu e o vereador Eduardo Box estávamos comentando sobre essa falta de energia, né? Se você esquecer hoje de pagar energia, realmente, né, vereador? Nós temos que dar exemplo. Com 2, 3 dias aí, a sua energia é cortada. E que humilhação, gente. A energia volta aí depois de 48 horas para religar na cidade. E aí, um dos fatos comentados, até lá em Paranorte, quando nós estivemos lá no mutirão mutirão rural, pessoas que perderam aí de 2 mil litros a 4 mil litros de leite, com essa falta de energia que teve ali no Banco da Terra, Paranorte, que ficaram aí 5 dias sem energia. É uma vergonha. Você, é igual os vereadores falaram aqui, são coisas que estragam na sua geladeira, são coisas que estragam no seu freezer, e para esse produtor. Olha o prejuízo para esse produtor, gente. O leite que é perdido ali no resfriador não dá para fazer nem coalho, não dá para fazer o queijo, eles falaram, porque ele fica como azedo mesmo, né? Ele não dá para ser reaproveitado. Então, quero parabenizar o vereador Marquito aí pela essa nota de repúdio, essa moção de repúdio, e nós, vereadores, também, eu tenho certeza que somos a favor. Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Eu quero relembrar aqui, reforçar a palavra do vereador João, que a gente vai encaminhar para todos os deputados federais, inclusive não só do nosso estado e alguns de outros estados vizinhos, e também para a Câmara do Senado, para também o Governo do Estado, a AGER, a ANEEL, que tome as providências. Outro erro erro grave também, vereador João, que a própria Energisa e o próprio cartório de Juara está cometendo, cobrando taxa de intimação sem a pessoa ser intimada. Hoje também, um exemplo, quando se atrasa 2, 3 meses, um exemplo, vamos falar pela água de Juara. Quando se atrasa 2 meses, eles mandam um papel quase igual esse, avisando que haverá corte se não pagar. Eles avisam. E por que que a rede Energisa não avisa quando está ali? Um exemplo, conta de 2, 3 dias de vencimento, sem a pessoa ter outro mês atrasado, e eles já chegam direto, corta a energia da população e ainda manda por protesto. Isso é uma falta de respeito. A gente tem que reunir com o Ministério Público e ver essas irregularidades também do cartório do nosso município de Juara, onde eles cobram na taxa do protesto intimação sem a pessoa ser intimada. É um crime. Eu estou com o documento, hoje à tarde vou estar elaborando um documento e vou estar encaminhando ao Ministério Público para apurar também a ação do cartório do município de Juara. Porque é uma falta de respeito você pagar uma taxa de intimação se você não foi intimado. Aí você, vereadora Patrícia, fala assim, eu quero uma prova que você me intimou. Aí eles vão fazer outro documento, te cobrar 90 e pouco real para te mostrar essa taxa de intimação que eles mandam para o correio e o correio leva 1 mês, 2 meses para ir até a sua residência. Então é outro crime, um crime grave, vereador Eduardo, que o cartório do nosso município de Juara está cometendo. Um crime grave que precisa ser investigado pelo Ministério Público. Porque cobra da senhora uma taxa de intimação sem sequer a senhora receber a intimação. Está lá, ó. Eu tenho um documento aqui que eu vou estar encaminhando para o Ministério Público, está apurando hoje sobre o cartório do nosso município. E também vou estar encaminhando um documento para a Polícia Federal, Ministério Público Federal, para investigar essa ação da Energisa com os cartórios não só de Juara, como do Estado de Mato Grosso. Porque se a gente não fazer alguma coisa, a população vai ser sempre lesada. E é o que realmente está acontecendo. A gente tem que defender o direito da população juarense, que nem o João falou que aconteceu com ele, já aconteceu comigo também, de você estar ali 8 dias com a sua conta atrasada, você na correria que a gente vive, daqui a pouco você chega na sua casa e você está sem energia. Eles cortam a sua energia sem te notificar você e chega cortando. O exemplo o João falou aí, que o João Eduardo, se não me engano, falou sobre o negócio de loja, de comércio. Você vai comprar em qualquer loja do nosso município aqui, eles, sabe, tipo, atrasou um mês, atrasou o segundo, aí eles ligam, ó, fulano, tá uma notinha vencida, com toda a educação. Agora a Energisa não, atrasou hoje, amanhã já está preparando e mandando para o cartório. E o cartório já protesta você sem sequer você ser intimado, e ainda na sua taxa de protesto vem a cobrança da intimação. Uma falta de respeito, e isso precisa ser investigado. Outro assunto grave também, eu quero mostrar para nós, vereadores, também a população que está nos acompanhando, sobre o cartório do nosso município de Juara também. Prefeitura Municipal mandou 209 nomes de devedores de IPTU para o cartório de Juara para protestar. São dívidas de 5 anos, não é de 1 mês, de 1 ano, não. São dívidas de 5 anos, dívidas ativas. E o cartório respondeu ao secretário de Finanças que era para selecionar 50 só que eles iam protestar. Por que a diferença? Se a Energisa manda 1.000 hoje, amanhã 1.000 pessoas estão protestando. E se a prefeitura mandou 209, é para a prefeitura selecionar 50, Eduardo, para eles poderem protestar. E quem perde com isso, sabe quem? O município. Porque vai caducar essas dívidas que é de 5 anos e 159 pessoas vai ser agraciada, vai ser perdoada 5 anos de dívida de IPTU. Então, esse é outro erro grave do cartório do nosso município de Juara. Eu estarei esperando a resposta do secretário de Finanças me responder. Vou estar encaminhando um ofício para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que libere mais um cartório para o nosso município de Juara. Porque esse daqui, ele mesmo já está falando que não tem condição de atender toda a demanda. Então, nós precisamos de mais um cartório de ofício para o nosso município de Juara.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Vereador Marquito, pelo pouco entendimento que eu tenho na área de protesto, na área de cobrança, assim trabalhei muito tempo juntamente com um grande amigo meu, ele é bom esses questionamentos ao cartório, porque até onde existia há muito tempo atrás, quem pagava o cartório até um certo valor era quem protestava. Então isso acabou, parece que veio uma lei, que agora é o quem protesta que pagava. Por exemplo, a empresa pagava para protestar. E agora acabou. Tem um certo X de valores, que agora essa conta que vem alta para o devedor já é as taxas do cartório, que já são caras. Mas isso é uma lei, parece que está em vigor há muito tempo. Ok. Uma das coisas que acontece, parece que pode ser sim notificado, hein? Tem que ser notificado por uma notificação na sua casa, né? Se não achar a pessoa, aí vai para edital. Também não sei. Por isso que a pergunta até que você pode estar... Aí eu pergunto, como não achar a pessoa, você vai desligar para cara da casa dela? Né? Se você vai desligar a energia da casa dela, você sabe que ela está lá. Então é impossível não ter um requerimento, falar, ó, daqui 2 dias, 3 dias, a sua conta vai ser, a sua luz vai ser desligada. E seu nome está em cartório. O cartório tem que fazer isso. Então, seu nome está... Ir para protesto daqui 5 dias. Agora não sei se mudou a lei. Posso estar, vou ficar quieto. Eu sei que tem aparato, por exemplo, se você estava devendo ontem, por exemplo, hoje, amanhã você já pode cobrar a pessoa, tranquilo. Isso aí é lei mesmo, mas aí essas coisas do cartório é muito interessante você estar vendo e perguntando como está a lei em vigor agora. E também isso é um absurdo, acabei de ouvir sua, de não poder protestar, a não ser que dentro deles já tenham os 5 anos completos, né? Que eles não vão fazer o protesto, né? Dá uma justificativa, se é só por causa de contingente de cartório, se é uma questão deles, ou se é algo que de documento da prefeitura, né? Porque se for algo de contingente do cartório, que venha outros cartórios, que não está dando conta da demanda, né? Mas se não for, também é bom perguntar. Parabéns mais uma vez, porque o cartório sempre está mudando as leis, mas é bom a gente estar inteirado, porque nós somos aqui legisladores e as pessoas passam pela gente, às vezes, né, as perguntas, e a gente fica, ah, não sei, isso aí é coisa mais chata do mundo não saber. Parabéns aí, mais uma vez, para saber sobre essas demandas aí do cartório, perguntar quais são as novas leis aí que regem aí agora os próximos anos.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveira.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Mottax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Não há mais matéria em pauta, senhora presidente.
Não havendo mais matérias em pauta na ordem do dia, passamos às considerações finais. Vereador Luciano Oliveto.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia ao público que está nos acompanhando na sessão. Eu quero falar de uma indicação aqui, e essa indicação hoje a gente precisa colocar mais uma informação. O município de Juara, ele libera mensalmente, entre consultas, exames e procedimentos, R$50 mil por mês para toda a população de Juara. Então você imagina, Patrícia, quando você precisa de um laudo para uma mãe que... teve um pré-diagnóstico aí de criança autista, ou seja, precisa passar com uma equipe de psicopedagogos, psicólogos, para fazer esse laudo, custa aproximadamente R$3 mil. Então, se o município atender 10 crianças no mês, já vai quase que todo o recurso aí que o município tem para liberar exames. E o que eu não consigo entender é, o município, a prefeitura libera R$50 mil por mês de exames e consultas para a população em geral, ou seja, todo mundo que está na fila diariamente, e aí agora uma lei aí de resíduos sólidos de R$900 mil. Isso que eu não consigo entender. Não tem dinheiro para comprar passagem para quem está fazendo tratamento de câncer no Hospital de Barretos, não tem dinheiro para liberar exames ali na Secretaria de Saúde, mas vai conseguir levantar R$900 mil aí para pagar o lixo, sendo que hoje o município gasta aproximadamente R$200, 200 mil reais por mês. A necessidade, nós temos aí vários profissionais que estão cadastrados junto ao consórcio para atender o município de Juara, como, por exemplo, cirurgião vascular, que é um profissional indispensável aí no atendimento do SUS. Então, fica aqui minha indicação à secretária para contratação imediata aí desse profissional. Quero agradecer a toda a equipe da Câmara, presidente Patrícia, que nos ajudou aí na construção da LDO. Né? Nós já votamos a primeira etapa e agora vamos ter a sessão extraordinária para também votar esse projeto. E dizer que a gente continua aqui trabalhando principalmente com a CPI. Tem muita informação chegando, estamos na fase de análise dos dados, já encontramos muitas informações aí que vão ser importantes e nós acreditamos que vai ajudar a resolver alguns problemas no município de Juara. A partir do dia 18, dia 18 o recesso? Ou a partir da segunda-feira da semana que vem o recesso parlamentar? A partir do dia 18 até 31, onde nós teremos aí a suspensão dessa parte técnica do trabalho legislativo, ou seja, a CPI ela entra em recesso, os trabalhos legislativos, entretanto o atendimento parlamentar esse continua. Então, essas são as minhas demandas dessa sessão.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, população presente, senhora presidente, gostaria que o Wando colocasse no telão aí sobre faturas de conta de água. Você está pronto aí, Wando? Vou falar aqui sobre, o vereador falou sobre o negócio da concessão, se nós não íamos continuar mexendo, vamos sim continuar mexendo, vereador. A gente vê várias irregularidades. Essa, eu quero mostrar para todos os colegas vereadores e população que nos acompanha, e essa, o que passou, volta lá na primeira, Wanda. Essa aí é uma precatória de dívidas do município de Juara, já na gestão passada aí, onde acumulou dívidas sobre águas. Deixar bem claro a população, é uma precatória no valor de R$1.487.000, isso foi no mês de novembro do ano passado e precisa ser atualizada. A Prefeitura Municipal vai ter que pagar para a concessão Água de Juara esse valor já corrigido, que se eu não me engano vai liberar os seus 1.800.000. Aí eu deixo bem claro a toda a população juarense, por que nessa concessão para 2060, o ex-prefeito Carlos Amadeu Sirena não colocou essa dívida no TAC, nessa prorrogação de prazo. Eu quero saber o porquê que não foi colocado. Eu quero que o Wando coloque ali duas contas de água. Está pronto aí, Wando? Quero colocar para a população conhecer uma conta de água no ano de 2020, o valor que era uma conta de água. Já o Wando vai postar ali, aí onde eu falo a população juarense, quem vai ter que pagar essa conta aqui? É o município de Juara. A prefeitura, do jeito que está, já está aí com essa precatória, e a precatória é obrigatório pagar, não tem como mais se recorrer. É uma dívida muito grande, devia ter colocado, junto com essa prorrogação de prazo, essa dívida. Será que o ex-prefeito Carlos Serena não viu essa dívida, e agora o município vai ter que pagar? Quero deixar bem claro também, todos os colegas vereadores e a população juarense, todo mundo sabe aonde é o terreno da concessionária Água de Juara ali. Se eu não me engano, tem mais de 20 terrenos. Vamos basear R$500.000 por terreno no centro da cidade, isso já dá 10 milhões. Esse terreno foi tudo passado junto com a construção para a concessão Água de Juara para 2060. Aí eu deixo bem claro a população juarense, o que o município de Juara ganhou com isso? Agora o Wando vai mostrar, me mostra lá, Wando. Essa é a conta de água. No ano 2020, a conta de água, a fatura era R$36. Reais. E agora vocês mostram a conta de água, mesma conta de água em 2025. Ela sai, fora a taxa de esgoto, 56 e pouco. Subiu quase 100% a fatura de água em 5 anos para cá. E mais a rede de esgoto, que é 80%. A conta dessa pessoa aí foi para R$111, de 36 com esgoto, foi para R$111. E outra coisa que está acontecendo também, colegas vereadores, eles estão cobrando taxa de esgoto lá no Jardim Paranaguá, vereador Ganso, sem estar ligado ainda no ramal. Se o senhor for, qualquer morador lá for ligar, é um absurdo esse serviço de ligação, é caro. Muitos lá me procurou, não tem condição de pagar esse serviço. E mesmo assim, está pagando taxa de esgoto sem estar indo, além de ir para a taxa de esgoto, está indo para a fossa ainda, mas mesmo assim está vindo essa taxa. Vou estar oficializando com a concessionária Água de Juara para que informe se isso está certo. Muitos moradores do Jardim Paranaguá me procurou, porque eles não estão jogando na rede de esgoto ainda, mas está na sua fossa e muitos não têm condição de fazer a sua ligação, que não é barato uma ligação junto com a rede, não é barato, é caro. E mesmo assim, a Água de Juara está cobrando dos moradores ali do Jardim Paranaguá e outros bairros também. Também quero deixar aqui bem claro à população juarense que o município de Juara não ganhou nada sobre essa concessão para 2060. Ganhou sim essa dívida aí, que o Ney e o Mauro Léo vai ter que pagar aí mais de R$1 milhão para a concessão Água de Juara, onde deveria o ex-gestor ter colocado junto com o estaco para 2060. Então é mais um erro grave do ex-prefeito Carlos Serena, e agora está vindo aí se vir a empresa, nos primeiros 3 meses quem paga é o município, e depois vai ter que abater nas contas de água também a coleta de lixo do município de Juara. Isso é mais um presente do ex-prefeito Carlos Serena para a população juarense pagar. Aonde Juara tinha que ter ganhado com essa concessão um valor de mais de R$60 milhões. Vou fazer a prorrogação para mais 30 anos, mas Juara tinha que ter ganhado mais de R$60 milhões em investimento no município. E está ao contrário. A prefeitura vai ter que pagar uma conta de quase 2 milhões de conta de água da gestão passada. Então a gente precisa apurar, a gente está elaborando alguns documentos, vamos estar encaminhando ao Ministério Público, principalmente esse, que é uma precatória que não foi incluída junto ao TAC da concessão da Água de Juara, e o município, além de ganhar, o município ainda vai ter que pagar por essa concessão. Parece piada, mas é o dia que a gente está vivendo nesse município de Juara, onde gente que se pagou de bonzinho na gestão e no final só queria ferrar a população juarense, e é o que está acontecendo. Então, população juarense, acorde. Nós estamos aqui na Câmara, que nem eu falei, quando eu fui debater o requerimento, esse processo da concessão Água de Juara não passou por essa casa. Esse processo também da coleta de lixo não passou por essa casa. Aí eu pergunto para os colegas vereadores, por que um projeto de tão grande, de tão importância, que atinge toda a população juarense, não passa por essa casa? E só passa os outros projetos aí. Deveria passar todos esses projetos, principalmente esses que são de interesse de toda a população juarense. Mas, infelizmente, o ex-prefeito Carlos Serena, momento nenhum, quis passar um projeto aqui para que nós aprovasse. Eu espero que o Ney vai receber esse requerimento, o Ministério Público vai receber esse requerimento sobre a coleta de lixo, também logo da concessão da Água de Juara também, que apure o mais rápido possível, porque quem vai pagar por isso é a população juarense, mais uma vez, sobre gente que não pensa na população, e sim só saber de lucrar nas custas da população. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Alex.
Mais uma vez aqui, bom dia, senhor presidente, estou com o colega vereador. Quero aqui parabenizar aqui o mutirão rural que teve na Praia Norte, agora segunda e terça, para o sindicato, o Senar, que já vem estendendo aí nos municípios aí do Mato Grosso, esse mutirão, para que venha ser feito, que nem foi feito muitas coisas, mutirão, através, acho que pode ser do governo, que vem corte de cabelo, vacina, título eleitor, identidade. Então, muito bons aí para o nosso município, nosso distrito. E também aqui, eu quero também aqui, parabenizar aqui mais uma vez aqui o nosso secretário Salvador, por ter nos atendido esse pedido desse vereador ali na Água Boa, onde foi feito uns quebra-mola ali, e levei no local, tem um mês e pouco atrás, tem uns 15 dias ele põe as placas, aí foi lá, fez o quebra-mola. Também na casa de um senhor também ali, que a água estava entrando dentro também, tinha que fazer um esgoto, fazer uma estrada, trancar outra estrada que, devido a estrada ser feita por alguém, que está até um sistema ali, foi feito, teve um acidente ali com essa pessoa ali, e no caso assim, veio a OP, né? Porque uma estrada que não tinha, aí sai de qualquer jeito, foi trancada a estrada também. Então, eu quero aqui para avisar aqui, Salvador, por devido a gente ter cobrado a necessidade, esse vereador aqui vai levar para você aqui uma demanda que tem que ser feito. Tem que ser feito, não só para favorecer uma pessoa, nem duas, mas para favorecer a população de Juara. E do mais, a gente agradece aí que tenha uma boa semana para todos nós aí, abençoada aí, né? Que estamos vivendo hoje, que nem o Marquito falou, sobre o nosso governo, né, o nosso desgoverno, né? Essa taxação de coisa aí que vem aí, a gente, todo mundo hoje sofre, né, com isso. Então, as coisas que vêm acontecendo, que não sei como que tem pessoa que ainda quer entender que está certo ainda. Mas fazer o quê? Cada um, né, tem um palpite. Mas se Deus quiser, né, só Deus que possa nos abençoar nós mesmos, né? E do mais, meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Carlos Motax.
Bom dia a todos, colegas vereadores e todos secretários dessa casa, o Lucas da Juventude SMT de Juara, agradecer a todos de Juara. E eu vim aqui com ofício ao nosso secretário de transporte, Tony Araújo, pedindo um patrulhamento da linha Macuxi até a estrada 160, lá na Caru, que liga na Caru, uma estrada do município, com muito tráfego de carreta, puxando a lavoura, principalmente o milho nessa época. E a estrada está muito danificada e a gente está aqui como vereador cobrando e precisando da melhoria daquela estrada. Aí tem um outro requerimento da que a gente tem indicação com a nossa secretária Flávia, do nosso ministro Favlos, da ministro de Agriculturas, uma indicação de uma creche ali, principalmente no Jardim Primavera, e que atende o Alvorada, Santa Maria, muita necessidade de uma creche ali, e a Fravinha pediu para a gente fazer essa indicação, que vai trazer uma creche para o nosso município de Juara, em nome do Zé Carlos vereador. Obrigado, Fravinha, e nosso ministro Fravo, agradeço muito a você atender esse pedido para nós. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Ganso Costa. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador João Sorge. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão, dispensou a palavra. Eu quero aqui, eu sou a próxima vereadora e última vereadora inscrita, quero aqui agradecer também a presidente da Associação Assagro, a Ellerson. Nós estivemos lá terça-feira no mutirão rural de impecável a organização, né? Onde lá nós tivemos, no começo do ano eu fiz um ofício para que os títulos de eleitor, carteira de identidade e também o setor de alistamento estivesse nas zonas rurais para fazer esses títulos. não foi através do meu ofício, mas a indicação foi minha. É, porém, estava lá o Senar fazendo o exame de oftalmologista, também com dentista, corte de cabelo, título de eleitor, carteira de identidade, faltou o alistamento, né? Porque talvez se a prefeitura municipal ela comunica os vereadores que vai haver uma ação dessa, talvez nós podemos dar até outras ideias. Mas parabenizar aí a presidente Ellerson, do mais, seguimos trabalhando, seguimos lutando pela sociedade. Às vezes tem coisas que nós não mostramos. Então, alguns vão aí ficar falando borracha, né? Em redes sociais, falando borracha, criando Facebook e Instagram fake, mas ninguém sabe da luta que os vereadores passam ao acordar de madrugada para salvar, ajudar a salvar uma vida. Na hora que você coloca o seu primeiro garfo do seu prato de comida na boca e o telefone toca, e você deixa, às vezes, até a sua família para atender quem mais precisa. Então, o que importa é isso. Continuar trabalhando, independente das críticas, né? Porque eu vejo que a crítica não fala tanto sobre a minha pessoa, mas sim de quem está criticando. Então, seguimos trabalhando. Essa vereadora aqui sempre estará com o telefone e as portas dessa casa aberta para vocês. Agradeço a presença de todos e, não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e convido a população em geral para a sessão extraordinária para a apreciação da segunda discussão do projeto de lei municipal número 035/2025, referente à LDO 2026, que será realizada daqui 10 minutos. Declaro encerrada essa sessão e aguardo vocês daqui 10 minutinhos.